Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 15 de julho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são: acidentes de trânsito aumentam com flexibilização da circulação durante a pandemia. Paraná confirma o 8º caso da variante Delta do coronavírus. Mulher morava na Grande Curitiba. Estado tem 7 universidades listadas entre as 100 melhores da América Latina. Multas do Procon se tornam investimento na área de saúde com aporte de 35 milhões de reais. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Mais de 34 milhões de reais arrecadados por infrações ao Código de Defesa do Consumidor vão ser revertidos em investimentos nas áreas de saúde e assistência social. A transferência foi autorizada nesta quarta-feira pelo governador Ratinho Júnior e é fruto da lei que autoriza a transferência de 95% dos recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor para as duas áreas até o fim da pandemia no Paraná. O governador destaca que grande parte do valor vai ser aplicada não apenas no combate à Covid-19, mas também para cirurgias eletivas, que devido à pandemia sofrem um acúmulo grande.
Olha, nós estamos hoje assinando aqui um convênio junto com a Secretaria do Trabalho e da Família, junto com o PROCON, com a nossa representante, que é a Cláudia Silvano, que é a chefe do PROCON do Estado do Paraná, junto com o Ministério Público e também com o secretário da Saúde, Beto Preto, e o secretário do Trabalho e Família, Nele Prevô, que é um recurso importantíssimo. É um recurso de 35 milhões que, do fundo do PROCON, das multas que são aplicadas por empresas que não atendem bem o consumidor ou que não prestam um bom serviço daquilo que é a sua obrigação para o consumidor, que está sendo repassado para a saúde, que vai ser usado para o Covid, para o combate ao Covid, mas também vai ser usado para as cirurgias eletivas, que tem, obviamente, devido à pandemia, um acúmulo muito grande, que nós queremos fazer grandes mutirões por todo o estado do Paraná. São 35 milhões de reais dessa assinatura que nós fizemos hoje. Então, quero agradecer muito a toda a equipe do PROCON, através da Cláudia, que é nossa chefe do PROCON, agradecer ao secretário Nele Prevô, ao secretário Beto Preto e também ao Ministério Público, através do Dr. Paulo, Dr. Maximiliano, através do Dr. Jacóia, que é o Procurador-Geral de Justiça, onde nos dá a oportunidade de fazer esse grande investimento na saúde devido a esse momento da pandemia, mas automaticamente atendendo outras áreas que são importantes para atender a nossa população. Muito obrigado a todos e a gente fica muito feliz de poder estar recebendo esse recurso e, claro, aplicando na saúde dos paranaenses.
O Paraná recebe na noite desta quinta-feira as 235.500 vacinas contra a Covid-19 do novo lote de distribuição do governo federal. O voo chega ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, por volta das 8 horas da noite. Os imunizantes serão enviados até o Centro de Medicamentos do Paraná, onde serão separados e preparados para a distribuição às 22 regionais de saúde, o que deve começar a acontecer já na sexta-feira. A remessa é formada exclusivamente pelo imunizante da AstraZeneca e dará continuidade à vacinação da população geral com a primeira dose. O conjunto é composto por 166.951 doses para adultos com mais de 18 anos e 45 mil doses exclusivas para moradores das 4 cidades da região de fronteira com o Paraguai e Argentina, que são Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão. O restante é separado para reserva técnica. A Secretaria da Saúde do Paraná confirmou nesta quarta-feira o 8º caso da variante Delta no estado. Trata-se de uma mulher de 46 anos, residente em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Como os 7 casos anteriores, este caso da variante Delta também foi confirmado por sequenciamento genômico realizado pela Fiocruz. A mulher apresentou sintomas de Covid-19 em 15 de junho, realizou o exame RT-PCR no dia 16 de junho, foi internada, mas não resistiu e foi a óbito no dia 18 de junho. Com esse novo caso, são 4 óbitos confirmados de contaminados pela variante. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, ainda não há transmissão comunitária porque os casos são isolados em 5 municípios diferentes. A confirmação acontece em paralelo ao trabalho de investigação epidemiológica da variante no Paraná em parceria com o Ministério da Saúde. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, lamentou o ocorrido e destacou que todas as medidas de rastreio serão tomadas para assegurar o controle da situação.
Uma mulher de 46 anos, do município de São José dos Pinhais, que infelizmente foi a óbito no dia 18 de junho de 2021, foi diagnosticado como o 8º caso da variante Delta do coronavírus no estado do Paraná. O município de São José dos Pinhais já está sendo comunicado e, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, devem ambos começar o rastreio de casos dos contatos desta paciente nos próximos dias. Quero insistir que estamos, junto com o Ministério da Saúde, junto com os municípios envolvidos até agora, trabalhando no sentido de rastrear ainda mais contatos dos pacientes já diagnosticados e, fatalmente, teremos mais informações nos próximos dias.
A Anvisa autorizou nesta quarta-feira, em Brasília, a realização de pesquisas clínicas de duas novas vacinas contra o coronavírus. Uma é desenvolvida pelo Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas e a outra é produzida pela empresa AstraZeneca, que planeja testar esse esquema em 2.475 participantes no Brasil, Reino Unido, África do Sul e Polônia. De acordo com as informações, o Paraná está entre os 5 estados, além do Distrito Federal, onde está prevista a testagem da nova vacina da AstraZeneca. No total, 800 brasileiros devem participar do processo. Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo são os outros estados. E a Prefeitura de Colombo abre processo seletivo com 82 vagas de emprego. Fique agora com o boletim do Jomar Valença.
Serviços.
O município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, está com inscrições abertas para o processo seletivo que oferta 82 vagas de emprego para profissionais da educação. Deste total, 38 vagas são para professores, 22 são para assistentes de alunos e outras 22 são para educadores infantis. As inscrições são feitas pela internet e ficam abertas até o dia 18 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 20,00. Segundo o edital, o contrato de trabalho dos profissionais contratados tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais um, conforme necessidade. O processo seletivo será feito por meio de uma prova de títulos que avalia cursos, especializações e experiências dos candidatos. Mais informações em institutoaocp.org.br. Anotou? institutoaocp.org.br. Repórter Jomar Valença. O programa Caixa da Água Boa, desenvolvido pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e pela Sanepar, chegou a mais de 875 famílias em situação de vulnerabilidade social em 33 municípios do Paraná. O investimento de R$ 875 mil, que pertence à fase 3, foi feito com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Apenas nessa gestão, 3.500 famílias em 134 municípios já foram atendidas. O Caixa da Água Boa disponibiliza uma caixa d'água e um kit de instalação para as famílias que não possuem caixa d'água no domicílio. Elas recebem capacitação para instalação adequada e um subsídio financeiro de R$ 1.000 para a viabilização da instalação. Para participar do programa Caixa d'Água Boa, as famílias precisam atender cumulativamente alguns critérios, dentre eles, estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e encontrar-se em situação de vulnerabilidade social, conforme o Índice de Vulnerabilidade das Famílias do programa Nossa Gente Paraná. Repórter Jomar Valença.
Grande parte dos brasileiros ainda não tem acesso a saneamento básico, incluindo acesso à água potável e à rede de coleta de esgoto. Segundo dados divulgados no estudo, as despesas da família brasileira com água tratada e coleta de esgoto, feito com base em dados de 2018 pelo Instituto Trata Brasil. Considerando a população que mora em unidades de consumo abaixo da linha de pobreza no país, 67,5% não tinha acesso à rede de esgotos em 2018. No Paraná, esse percentual chega a 51,4%. Entre todas as regiões do país, o pior resultado está na região norte, onde 88% dessa população não tinha esgoto. E a pandemia aumentou a busca pela compra de carros. Essa é a notícia do boletim do José Ville.
Economia.
Uma nova pesquisa mostra que a pandemia de Covid-19 aumentou a busca pela compra de carros. Os números são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. 4.240 pessoas foram ouvidas, mostrando que 75% delas querem comprar ou trocar de carro ainda neste ano. Destas pessoas ouvidas, 74% já tem carro e 26% não tem. Mas, neste momento, as fábricas estão passando por dificuldades pela falta de semicondutores. Com a Covid-19, 79% dos que têm carro disseram que agora usam o veículo com mais frequência. Em seguida, vem o transporte por carros de aplicativos, com 16%, e caminhar é a saída para 14%. Por último, com 3%, estão os que usam os ônibus. Entre os donos de carros, 58% disseram que os preços estão muito altos e isso impede a compra de um carro novo. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, uma nova frente fria avança pela região sul do Brasil, chegando ao Paraná. Com isso, instabilidades são previstas nas regiões oeste, sudoeste e sul do estado, com chuvas, raios e ventos fortes. No decorrer do dia, as áreas de instabilidade avançam de sudoeste para nordeste sobre o Paraná. No leste, as chuvas ocorrem entre a noite e a madrugada de sexta-feira. Antes da chegada da chuva, o tempo fica quente, principalmente na faixa norte e no leste. A temperatura máxima prevista para Maringá, Jacarezinho e Paranavaí é de 31 graus. 30 graus em Londrina, 21 graus em Foz do Iguaçu, 26 graus em Cascavel, 22 em Francisco Beltrão, 24 graus é a máxima prevista para Guarapuava e Telêmaco Borba, 23 em União da Vitória, 25 graus em Curitiba e 28 graus em Paranaguá. No próximo bloco, acidentes de trânsito aumentam com a flexibilização da circulação na pandemia. E ainda tem as notícias do esporte. Paraná em Rede, volta já.
Paraná em Rede.